Bom dia a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar o público aqui presente, assessores, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. 16 de novembro de 2022, sessão ordinária número 39. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailur.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco.
Presente.
Tom. Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joel Albert.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansi.
Presente.
Quero agradecer também o secretário de Cultura, Niotin, aqui presente. Nosso presidente do sindicato, Ignaldo Andriata, aqui presente. Havendo num legal... Em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Elimar Vespa para a sessão de hoje se encontra em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 26, que passa a fazer a leitura.
Por isso vos digo,
Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que havereis de comer ou pelo que havereis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ora, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas?
Convido para um momento de silêncio pelo falecimento da senhora Exaura Kraus, ocorrido dia 11 de 11 de 2022. Coloca em discussão a ata da sessão ordinária número 38, realizada no dia 7 de novembro de 2022. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 65/2022. Caminha projeto de lei número 65/2022, que autoriza a cessão do uso de imóvel para a cooperativa dos agricultores familiares da região serrana do Espírito Santo. A sua excelência, senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem por objetivo autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder uma área de 698 metros e 75 centímetros quadrados à Cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o número 09166343, mil ao contrário, dígito 3. A referida cessão de uso de imóveis se dará a título gratuito e se refere à área construída do Centro de Distribuição e Processamento de Produtos da Agricultura Familiar, localizada à Rua Projetada São Sebastião de Belém, Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Ademais, a economia do município é voltada à agropecuária, principalmente através de hortifruticultura e produção de ovos, onde se busca o fortalecimento das cadeias produtivas locais e a geração de emprego, renda e manutenção do homem no campo, bem como aprimorar a distribuição logística dos produtos da agricultura familiar. Desse modo, o contrato de repasse número 872928/2018 teve por objetivo a construção do centro de distribuição e processamento de produtos da agricultura familiar, onde beneficiará a cooperativa dos agricultores familiares da região serrana do Espírito Santo. Foi citada no plano de trabalho. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 71/2022. Encaminha projeto de lei número 71/2022, que altera a redação do artigo 2º da lei municipal número 2407/2020, que dispõe sobre a criação do concurso anual de fachadas natalinas no município de Santa Maria de Itibá. A sua excelência, o vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, visa a alteração do artigo 2º da Lei Municipal nº 2407/2020, a qual dispõe sobre a criação do concurso anual Fachadas Natalinas no município de Santa Maria de Jetibá. A referida alteração se dá em virtude que a redação do artigo 2º da lei acima mencionada prevê que as despesas com a premiação serão custeadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal e não pela ficha ou dotação orçamentária, bem como não dispõe acerca dos valores destinados à premiação, fazendo-se necessárias as devidas adequações. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 73/2022. A Sua Excelência, senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, comunicamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, o veto parcial ao projeto de lei número 33/2022, de autoria dos vereadores que visa reajustar os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal. A Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras, anexo, apresentamos as razões do veto. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Razões de veto. O projeto de lei número 33/2022, de iniciativa da Câmara de Vereadores de Santa Maria de Jetibá, visa reajustar os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo Municipal, bem como regulamentar a revisão geral anual dos servidores. Em relação à remuneração dos servidores públicos, desnecessário maiores digressões, visto que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 10, prevê a possibilidade de aumento da remuneração dos servidores desde que seja feito por meio de lei ordinária. Contudo, em relação à revisão geral anual descrita nos artigos 2º e 3º do projeto de lei em comento, temos que se trata de matéria de iniciativa do Poder Executivo, tal como o Supremo Tribunal Federal decidiu reiteradas vezes, como, por exemplo, ADIM 2061, DF e ADIM 2498, ES, cujas emendas seguem transcritas abaixo. A emenda ADIM 2061-DF, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 37, 10 da Constituição Federal, redação 19 de 4 de junho de 1998. Norma constitucional que impõe ao Presidente da República o dever de desencadear o processo de elaboração da Lei Anual de Revisão Geral da Remuneração dos Servidores da União, prevista no dispositivo constitucional, em destaque na qualidade titular exclusivo da competência para a iniciativa da espécie, na forma prevista no artigo 61, parágrafo 1º, 2 e da CF, mora que, caso se tenha por verificada quanto à observância do preceito constitucional desde junho de 1999, quando transcorridos os primeiros 12 meses da data da edição da referida SC número 19/98, não se compreende a providência nas atribuições de natureza administrativa do chefe do Poder Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso da norma do artigo 103, parágrafo 2º, que prevê fixação de prazo para o MISTER, procedência parcial da ação. Emenda DIN 2498-ES, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 37, 10 da Constituição Federal, redação 19 19, de 4 de junho de 1998, Estado do Espírito Santo. Norma constitucional que impõe ao governador do Estado o dever de desencadear o processo de elaboração da Lei Anual de Revisão Geral da Remuneração dos Servidores Estaduais, prevista no dispositivo constitucional, em destaque na qualidade de titular exclusivo da competência para iniciativa da espécie, na forma prevista no artigo 61, parágrafo 1º, 2 da Carta de República. Mora que, no caso, se tem por verificada quanto à observância do preceito constitucional desde junho de 1999, quando transcorridos os primeiros 12 meses da data da edição da referida EC, número 19/98, não se compreende a providência nas atribuições de natureza administrativa do chefe do Poder Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso da norma do artigo 103, parágrafo 2º, prevê fixação de prazo para os MIRES, procedência parcial da ação. Dessa forma, uma vez a revisão geral tendo sido proposta pela própria Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá aos seus servidores efetivos e comissionados, quando deveria ser realizada pelo chefe do Poder Executivo, o projeto de lei padece de vício, tornando o projeto parcialmente inconstitucional. Ademais, a própria Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 83, inciso 10, prevê a revisão geral da remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos, face a anualmente e na mesma data, sem distinção de índices. Sendo assim, considerando que a matéria de revisão geral anual dos servidores é de competência do Poder Executivo, uma vez iniciado pelo Poder Legislativo, é inconstitucional nesse particular, razão pela qual realizamos o veto dos artigos 2º e 3º do Projeto de Lei 33/2022, com todo respeito ao senhor presidente, vereadores e vereadoras que votaram pela aprovação do Projeto de Lei. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 106/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo viabilizar junto à Secretaria de Transporte, Estudo e Implantação de Sinalização Urbana em São João do Garrafão, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio da vereadora primeira vice-presidente, abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal viabilizar junto à Secretaria de Transporte estudo e implantação de sinalização urbana em São João do Garrafão, neste município. A sinalização urbana é um fator de extrema importância para garantir a qualidade do tráfego e segurança aos seus usuários, pois se trata de um conjunto de sistemas de sinalização utilizado para organizar o fluxo de pessoas, veículos e de pequenos e grandes portes que venham a trafegar pelas ruas de nossas cidades e comunidades. Mediante o desenvolvimento que a atual situação de São João de Garrafão surge essa preocupação, pois a cada dia novas ruas, construções comerciais e residenciais estão sendo construídas, aumentando assim a circulação de veículos, bem como de pedestres. E atualmente São João de Garrafão possui vias que possibilitam que haja sentido único, bem como duplo sentido. Porém, há locais específicos ocorrem congestionamentos e transtorno aos usuários devido ao alto fluxo. A localidade em questão possui pontos que nos preocupam, pois já em diversos momentos já ocorreram acidentes, e a implantação de uma boa sinalização viária se torna uma tarefa complexa e necessária, exigindo assim uma atenção maior e rápida para melhorar a fluidez do trânsito e segurança. Conforme anexo 1, a imagem corresponde ao centro de São João de Garrafão, onde se encontra o maior número de comércios que em eventuais dias devido aos clientes estacionarem para realizarem suas compras ou veículos grandes estacionados por ermos motivos acabam ocorrendo congestionamento e transtorno, sendo que essa parte da avenida, que há sentido duplo em toda a sua extensão, por São João de Garrafão, não foi projetada para a demanda, que possibilita estacionar de ambos os lados e manter a fluidez do trânsito local, uma vez que há possibilidade de utilizações de outras vias sem que haja prejuízos aos comércios. Já o anexo 2 se refere à rua Abraão João Boni, próximo à Escola Francisco Guilherme, e ao F Autopeças, no centro de São João de Garrafão. No devido local já ocorreram acidentes, pois se trata de uma subida proveniente de uma reta, onde os motoristas acabam desenvolvendo uma velocidade acima do permitido e, por falta de visibilidade, a curva acentuada para ambos os lados de duplo sentido surge situações desnecessárias, sendo que há outras vias próximas para indicação de uso, evitando futuros acidentes e mortes. Por fim, o anexo 3 é uma via recém-asfaltada, cuja subida é extrema, exigindo do veículo força e velocidade que interliga a rodovia Dalmácio Espíndola com a avenida João Pedro Alves e rua Abraão Isaac Carlos Alves. Vale ressaltar que ambas as ruas são entrada e saída da comunidade com acesso à rodovia, cujo fluxo é considerável e devido a essas interligações e baixa visibilidade, a probabilidade de um acidente é alta. Faça necessário um estudo e possível instalação de placas orientando a população referente qual sentido a seguir para evitar danos e futuras mortes. Diante do exposto, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de outubro de 2022. Vereadora Ivone Schlive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 107/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento com bloquete em Rio Claro, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Adair Lurto, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento com bloquete, iniciando na quadra de esporte de Rio Claro, e finalizando depois da escola local, numa extensão de aproximadamente 400 metros na localidade de Rio Claro, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer o calçamento que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores da região e, caso seja atendida, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público, a presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de outubro de 2022. Vereador Adair Lurto. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 108/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçamento bloquete em Barra do Rio Claro, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio dos vereadores Adair Lurto e Joel Ponte, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçamento com bloquete, iniciando próximo à residência do senhor Vanildo Estrei e finalizando na escola Gustavo Roger, numa extensão de aproximadamente 1,5 km na localidade de Barra do Rio Claro, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer calçamento que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores da região e, caso seja atendida, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural e o transporte escolar. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de outubro de 2022. Vereadores Adair Lourdes e Joel Ponet. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 109/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição de um terreno para a realização de festas e eventos realizados em São João de Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio da vereadora primeira vice-presidente, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de um terreno para a realização de festas e eventos realizados em São João do Garrafão, neste município. É público e notório que todo ano acontece a Feira do Morango em São João do Garrafão, sendo que a sua primeira edição aconteceu em 2011, que inicialmente era comemorado juntamente com o aniversário da Escola Família Agrícola, idealizada por iniciativa da Administração Municipal e a Associação de Pais e Alunos, alunos da Escola Família Agrícola de São João de Garrafão, até o ano de 2019. O evento era realizado nas dependências da escola, sempre com muitos eventos, participação de bandas e apresentações culturais da região e com destaque a exposição e concurso de qualidade de morango e o desfile com a eleição da rainha e princesas do morango. Neste ano de 2022, por motivo de espaço, o evento da Feira do Morango retornou em grande estilo após a pandemia da Covid-19 e foi realizado no centro de São João de Garrafão com toda qualidade e festividade. Ressalta-se que o evento foi um sucesso, já pensando nas festas dos próximos anos, sugere-se a aquisição de um espaço, terreno próprio, para que esse e outros eventos possam acontecer naquela região que está em pleno desenvolvimento e possui locais para aquisição. É de grande importância essa aquisição, uma vez que, de tempo em tempo, podem aperfeiçoar o espaço para melhor atender a todos que irão prestigiar os eventos, além de manter a festa mais no centro de São João de Garrafão, beneficiando assim o comércio local, valorizando ainda mais a comunidade, facilitando o acesso aos turistas, bem como estacionamentos ao longo da comunidade. Diante do exposto, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de outubro de 2022. Vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 111/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo viabilizar junto à Secretaria de Saúde quanto à entrega de medicamentos para pacientes com receita de médico particular. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio da vereadora, primeira vice-presidente, abastinário, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal viabilizar junto à Secretaria de Saúde quanto à entrega de medicamentos para pacientes com receita de médico particular, desde que o munícipe usuário seja cadastrado no SUS e no AMA deste município. Atualmente, nosso município conta com o serviço de distribuição gratuita de medicamentos e alguns insumos. É notória a importância dessa distribuição na rede pública, pois é sabido que existem remédios que têm um custo elevado. Muitas vezes, devido à urgência do cidadão em ser atendido, este acaba realizando a consulta na rede privada, por não ter condições de esperar na fila de espera da rede pública. Dessa forma, obviamente, que o receituário assinado pelo profissional de saúde é identificado como da rede privada, devendo ser aceito pela Secretaria de Saúde para a retirada da medicação, desde que a pessoa seja cadastrada no SUS e apresente ao órgão competente as devidas documentações comprovando a sua municipalidade. Comprovante de solicitação de agendamento na rede pública com pedido elevado de espera, bem como a receita médica devidamente preenchida e comprovação de renda, demonstrando sua impossibilidade de adquirir os medicamentos com recursos próprios. Diante do exposto, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de outubro de 2022. Vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 112/2022. Dica ao chefe do Poder Executivo a instalação de placa indicativa com o nome da rua Emília Dobruns Jacob, em São Luís, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vespa, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica a instalação de placa indicativa com o nome da rua Emília Dobruns, em São Luís, próximo ao radar neste município. Apresenta-se essa indicação, tendo em vista que a referida rua foi denominada por meio do projeto de lei e posteriormente tornou-se a Lei Municipal número 2044, de 28 de novembro de 2017. Porém, até a presente data, ainda não há placa de identificação. A presente indicação vem de encontro com as necessidades reais da população e reivindicada pelos munícipes, pois na forma como se encontra a comunidade e os visitantes têm a dificuldade de localizar o endereço dos moradores, prejudicando, inclusive, o recebimento de correspondências. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de outubro, de 2022, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 113/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de placa indicativa com o nome da rua Carlos Alberto Hermann Vesper, em São Luís, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vespa, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica a instalação da placa indicativa com o nome da rua Carlos Alberto Hermann Vespa, em São Luís, próximo ao radar neste município. Apresenta-se tal indicação, tendo em vista que a referida rua foi denominada por meio do projeto de lei e posteriormente tornou-se Lei Municipal número 747, de 29 de junho de 2004, porém, até a presente data, ainda não há placa de identificação. A presente indicação vem de encontro com as necessidades reais da população reivindicada pelos munícipes, pois na forma como se encontra a comunidade e os visitantes têm dificuldade de localizar o endereço dos moradores, prejudicando, inclusive, o recebimento de correspondência. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de outubro de 2022, vereador Ilimar Véspera. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 114/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a contratação de enfermeiros técnicos em enfermagem que atuam em ambulâncias da Prefeitura de Santa Maria de Atibaia, juntamente com os motoristas. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio do vereador Ilimar Véspera, usando o permitido do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, a contratação de enfermeiros ou técnicos de enfermagem que atuem em ambulâncias da Prefeitura Municipal juntamente com os motoristas. Corriqueiramente, se faz necessária a utilização de profissionais capacitados que possam suprir demandas do paciente durante uma viagem. O enfermeiro é responsável pela assistência, que tem como meta a estabilização e controle do paciente durante o transporte para o hospital em questão, dada a necessidade de se envolver técnicas complexas, além de manobras invasivas. Essa assistência justifica a presença do enfermeiro e possível caracterizar a atuação do profissional necessária, seja ela para intervenções que possam ocorrer ou a reavaliação contínua durante o transporte do paciente. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. Desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de outubro de 2022. Vereador Ilimar Véspera. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 116/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho que inicia na residência do senhor Ademar Chorelha e finaliza na Igreja Missouri, em Rio das Pedras, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Joelho Albert, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade no trecho que inicia na residência do senhor Ademar Schroeder e finaliza na Igreja Missouri, em Rio das Pedras, numa extensão de aproximadamente 1,3 km neste município. Ressalta-se que o trecho acima referido se encontra em mau estado de conservação, com diversos buracos, e durante a seca há muita poeira, e no período de chuva o acúmulo de lama, fatores estes que dificultam o fluxo no trânsito e prejudicam a segurança dos inúmeros moradores e trabalhadores que transitam diariamente naquela região. A pavimentação do referido trecho é uma reivindicação antiga dos moradores da região, e caso seja atendida, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2022. Vereador Joelho Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 117/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação no trecho que inicia na residência do senhor Claudemir Roger e finaliza próxima à residência da senhora Lucy Malenque, em Barra do Rio Claro, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Joelho Albert, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade no trecho que inicia na residência do senhor Claudemiro Roger e finaliza próximo à residência da senhora Lúcio Malenque, numa extensão de 850 metros, em Barra do Rio Claro, neste município. Ressalta-se que o trecho acima referido se encontra em mau estado de conservação, com diversos buracos durante a seca, há muita poeira, e no período de chuva, o acúmulo de lama, fatores estes que dificultam o fluxo do trânsito, prejudicam a segurança dos inúmeros moradores e trabalhadores que transitam diariamente por aquela região. A pavimentação do referido trecho é uma reivindicação antiga dos moradores da região. E caso seja atendida, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2022. Vereador Joélio Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 120/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho em Alto São Luís, iniciando na Casa Pastoral e finalizando na residência de Adalto Roberto Cândido, neste município. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Joélio Albert, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade em São Luís, iniciando na Casa Pastoral e finalizando na residência de Adalto Roberto Cândido, numa extensão aproximadamente de 400 metros neste município. Ressalta-se que o trecho acima referido se encontra em mau estado de conservação, com diversos buracos. Durante a seca, há muita poeira e, no período de chuva, o acúmulo de lama. Fatores estes que dificultam o fluxo no trânsito e prejudicam a segurança dos inúmeros moradores e trabalhadores que transitam diariamente por aquela região. A pavimentação do referido trecho é uma reivindicação antiga dos moradores da região e, caso seja atendida, certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de novembro de 2022, vereador Joélio Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 4/2022. Congratula o senhor Newton Capaz. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a presente moção visa homenagear o senhor Newton Capaz, um dos principais incentivadores da cultura neste município. Inicialmente, ressalta-se que o congratulado nasceu em 9 de abril de 1972, no distrito de Barra do Ariranha, município de Mantena, Minas Gerais. Filho de Henrique Capaz e Alcira Amélia Capaz, se mudou com a família para Vila Pavão aos 9 anos de idade, tendo a partir daí os primeiros contatos com a cultura pomerana, ainda com 17 anos de idade, veio para Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Newton é formado em pedagogia, pós-graduado em educação especial e gestão escolar, técnico em turismo rural, curso de descentralização do turismo no Brasil, oficina de economia criativa, oficina para elaboração dos editais da Secult. Com uma vasta experiência profissional em vários setores, Newton, como é conhecido carinhosamente, participou mais de 10 anos nas atividades culturais do município, por meio dos grupos de dança, onde foi dançarino do grupo de danças Rockland Tans, coordenação de grupo folclórico, os Pomeranos, auxílio na fundação da CASMA, Associação Cultural e Artística de Santa Maria, auxílio na Fundação e presidente da AFOB, Associação Cultural e Artística de Santa Maria, e desde 1993 participou na organização dos eventos Rainha do Café, Festa Pomerana, Festa do Colono, Festival da Diversidade Cultural, Festival de Danças e Programação Natalina. Atualmente, Niltinho é secretário municipal de Cultura e Turismo e vem se destacando no município de Santa Maria de Atibá devido à sua perseverança em manter e promover, por meio de apoio, as danças culturais nos eventos municipais, que sempre são um destaque à parte mediante as apresentações. Desta forma, merece ter seu trabalho reconhecido e incentivado por este Poder Legislativo, mediante a sua trajetória exemplar e dedicação em prol da cultura em nosso município. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação. E, em sendo aprovada, requeiro que seja enviada a cópia ao homenageado, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhes ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de outubro de 2022, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 5/2022. Congratulo o senhor Ismael Tresma, senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A presente moção visa homenagear o senhor Ismael Tresma, um dos principais pesquisadores da língua pomerana, o qual lançou o primeiro dicionário enciclopédico pomerano-português e um dos incentivadores da língua pomerana neste município. Ismael Tresma estudou no Departamento de Pós-Graduação em Antropologia Social e no Departamento de Pós-Graduação em Linguística, ambas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e cursou pós-doutorado em Linguística e em Estudos Culturais na Alemanha. É também um dos principais pesquisadores da língua pomerana e de estudos em antropologia social sobre o povo pomerano do Brasil. E em 2006 publicou o primeiro dicionário enciclopédico pomerano português do mundo, após muitas pesquisas realizadas para chegar a um conteúdo que se tornou de grande importância para a cultura pomerana, o qual hoje é fonte de consultas na construção do Programa de Educação Escolar Pomerano, PREP, bem como para aqueles que desejam conhecer, estudar e aperfeiçoar-se na língua pomerana. No ano de 1997, quando cursava o mestrado em etnolinguística, propôs e coordenou o seminário intitulado Proposta de Ortografia da Língua Pomerana, do qual participaram pomeranos de várias comunidades do Espírito Santo. Houve vários encontros coordenados pelo doutor Tresma para se chegar a um objetivo comum, a implantação da educação escolar pomerana em comunidades capixabas. Ressalta-se ainda que o congratulado é mestre e doutor em etnolinguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Departamento de Antropologia Social e pós-doutor pela Europa Universidade Viadrina, Departamento de Ciências da Cultura Linguística de Frankfurt, Alemanha. Tem experiência e produção em linguística e antropologia e etnologia, com ênfase na etnolinguística, atuando principalmente nos seguintes temas: língua pomerana e língua indígena brasileira, documentação, revitalização linguística, tradições orais pomerana e indígenas, artes verbais, lexicografia, antropologia da educação pomerana e indígena. Foi professor titular da Faculdade da Região Serrana Farese, de 2003 a 2020. Idealizador do Programa de Educação Escolar Pomerano PROEP Espírito Santo, atuou como consultor e ministrante dos cursos de formação de professores de língua pomerana em 5 municípios capixaba entre 2005 e 2012 e 2017 e 2021. É organizador de diversos livros de literatura indígena, Cinta Larga e Zoró, da Amazônia, e de livros de leitura e de literatura em pomerano, além da produção de artigos científicos, palestras e de traduções ou revisões como versão de Die Kleine Print para o pomerano. Lançou o primeiro dicionário enciclopédico pomerano português e organizou o primeiro livro-texto todo escrito em pomerano. O intuito é parabenizá-lo pelos trabalhos e dedicação junto às comunidades santamarienses, sendo um incentivador da divulgação da língua pomerana, bem como conceder felicitações deste poder legislativo principal municipal, pois merece ter seu trabalho reconhecido e incentivado. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da moção de congratulação e, em sendo aprovada, requeiro que seja enviado cópia ao homenageado, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por esse legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de outubro de 2022. Vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 6/2022. Congratulo o senhor Hilderson Jacob. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a presente moção visa homenagear o senhor Hilderson Jacob, um dos principais incentivadores e defensores das danças folclóricas e da língua pomerana neste município. Nascido em Itaguaçu, no dia 24 de julho de 1984, filho de Ricardo Henrique Alberto Jacob e Florinda Coelho Jacob, casado com Marcela Agne Jacob e pai de 2 filhos, Richard e Davi. Pomerano, graduado em Administração e Pedagogia. Iniciou sua trajetória cultural em 1993, quando entrou no grupo de dança infantil Kinderland, aos 8 anos de idade. Mais tarde, passou para o grupo Tanzerland, grupo juvenil, e aos 16 anos, passou para o grupo de dança Pomerland, categoria adulto. Em 2006, assumiu a coordenação do grupo Pomerland até o ano de 2018, e assumiu a coordenação novamente em 2022. Em 2012, também assumiu a coordenação do grupo Tanzerland. Atuou como coordenador do grupo de dança da terceira idade, Florent Dance, de 2013 a 2016. Cumpre destacar que, durante essa trajetória, participou de vários festivais nacionais representando a cultura pomerana em diversos estados do Brasil e também em outros países, entre eles Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará e também em festivais internacionais na Alemanha, Polônia, Argentina e Paraguai. Além de participar do grupo de dança, Hilderson também ministra palestras sobre a cultura pomerana e oficina de danças voluntariamente nas escolas do município. Foi membro e presidente do Conselho Municipal do Idoso de 2013 a 2016 e atualmente é vice-presidente do Conselho. Desde 2019 é presidente da Associação Cultural e Esportiva da Juventude e também membro do Conselho Municipal de Cultura de Santa Maria de Jatibá. Em 2016 foi idealizador do primeiro aplicativo do mundo a ensinar pomerano, o Aprenda Pomerano. Em 2017, atuou como coordenador de cultura na Secretaria de Cultura de Santa Maria de Atibaia e atualmente atua como coordenador na Escola Cooperação e também professor de língua pomerana na Escola Estadual de São Luís. É uma honra parabenizá-lo pelos trabalhos e dedicação junto à comunidade santamariense, sendo um dos incentivadores da divulgação das danças, é digno e merecedor de ter seu trabalho reconhecido e incentivado por este Poder Legislativo, mediante sua trajetória exemplar e de dedicação, sempre representado a cultura pomerana através dos grupos de dança, bem como a preservação da língua pomerana. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação. E, em sendo aprovada, requeiro que seja enviada cópia ao homenageado, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciências do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de outubro de 2022, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 7/2022. Congratula a senhora Gisela Maria Henck. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A presente moção visa homenagear a senhora Gisela Maria Henck, uma das principais incentivadoras e defensoras das danças folclóricas neste município. Gisela estudou em um internato em Serra Pelada com o professor Remy Klein, e aos sábados tinha as diversões com danças folclóricas que Gisela participava. Somente nas apresentações eram escolhidos somente os que tinham traje. Gisela, por sua vez, ficava muito triste, mas sempre com um pensamento positivo e de que um dia iria se apresentar. Depois de formada, Gisela veio para Santa Maria de Jetibá e participou do grupo de jovens animados e divertidos. Em 1985, com algumas fitas de danças que ela conseguiu com o professor Remy, se juntou com Dulcinelda, que tinha algumas danças, e se apresentou na festa do colono daquele ano juntamente com alguns jovens, os quais se organizaram para dançar em 5 casais. O traje era um vestido pintadinho de verde, com um avental vermelho. Eram 5 danças. Ocorre que, infelizmente, foram impedidos de dançar devido aos atrasos de outras apresentações. Mais uma vez, o sonho não realizado, e com isso o grupo não continuou. Em 1986, Gisela era professora na Escola Graça Aranha, onde das professoras, de nome Soninha, ficou encarregada de fazer umas apresentações. Soninha, sabendo que Gisela sabia dançar, pediu ajuda para ensinar os alunos para que apresentassem na festa do colono. E essa, toda empolgada e muito satisfeita com o convite, logo se prontificou a ajudar. Só que sua fita, que tinha as músicas, havia estragado. Porém, a congratulada não mediu esforço. Recorreu ao seu irmão, Ildomar, para conseguir novamente com o professor Remy, do Rio Grande do Sul, outra fita para assim iniciar os ensaios com os 18 casais. Cada um desses integrantes precisou fazer seu próprio traje, sendo das meninas baseada em trajes imigrantes pomeranos, e dos meninos relacionados à dança gaúcha, porque eles dançavam não só danças alemãs, mas também danças gaúchas. Em 25 de julho de 1986, iniciou o grupo com a primeira apresentação na festa do colono. O público aplaudiu muitos dançarinos que eram alunos da Escola Graça Aranha, que consequentemente ficaram animados, e também o prefeito e a secretária de cultura, que os convidou para apresentar no hotel Porto do Sol, em Vitória. Ressalta-se ainda que a Luísa Sossai-Bege, na época, era diretora da escola e deu a Gisela todo o seu apoio para continuar com o grupo e incentivou nova trajetória fazendo um traje igual para todos. Em 1987, iniciou-se um outro grupo na Juventude Evangélica e, em 1991, o pai de Gisela tocava a concertina para o grupo se apresentar no primeiro festival. Em 1992, em assembleia, viram a necessidade de mudar o nome do grupo para melhor identificação, pois já havia surgido outros grupos de dança. O grupo se chamava Grupo Santa Maria de Itibá, passou a se chamar Rockledance, que continua sendo o grupo de Gisela Maria Henke. No ano de 2019, Gisela realizou um dos seus sonhos. Foi para a Alemanha, onde realizou apresentações com o grupo de dança Rockledance, a convite do grupo de dança da Alemanha Tanzhand. Atualmente, Gisela é coordenadora e, por amar o que faz, está sempre presente aos ensaios, ajudando, apoiando, orientando para que o melhor possa ser apresentado ao público que sempre prestigia as apresentações. É uma honra parabenizá-la pelos trabalhos e dedicação junto à comunidade santamarense, sendo uma das incentivadoras da divulgação das danças e, dessa forma, merece ter seu trabalho reconhecido e incentivado por este Poder Legislativo, mediante sua trajetória exemplar e sua dedicação. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção e congratulação, e, em sendo aprovada, requeiro que seja enviado cópia à homenageada, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência e reconhecimento da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 18 de outubro de 2022, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 8/2022. Congratula a senhora Sigrid Stuhr. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a presente moção visa homenagear a senhora Sigrid Stuhr, uma das principais incentivadoras e defensoras da cultura neste município. A congratulada nasceu em 20 de julho de 1972, em Santa Maria de Itibá, que no ano de seu nascimento pertencia a Santa Leopoldina, filha de Valdemir Stuhr e Selma Kerkhoff Stuhr, aposentada como servidora pública estadual da saúde. Atuou neste município durante 30 anos. Começou sua trajetória com a dança folclórica em 1987, através da Juventude Evangélica de Confissão Luterana, que proporcionou um curso de dança para seus jovens e de outros municípios. Em Domingo Martins, que foi ministrado por componentes do grupo Bergfreud, em Campinho. Formou-se então um grupo de danças de jovens pela Igreja Luterana, da qual Sigrid é fundadora e faz parte até hoje, o Grupo de Tradições Folclóricas Pomerlândia. Como alguns jovens da comunidade, que não eram membros da igreja, queriam participar, o grupo se desligou da JE, Juventude, para que outros jovens pudessem participar, e, a partir daí, viu-se a necessidade de se criar uma associação e nasceu a ASSEJ, Associação Cultural e Esportiva da Juventude, também sócia fundadora. Em 1991, Sigrid foi participar de um curso de dança folclórica na Casa da Juventude, em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde aprendeu, além de danças para a categoria adulta, danças para crianças, e daí surgiu a vontade de criar um grupo de dança infantil. Logo após sua chegada de Gramado, janeiro de 1991, foi criado o Grupo Infantil de Danças Folclóricas, ou melhor, o Grupo de Tradições Folclóricas Kinderland, que fez sua primeira apresentação na Festa do Colono do mesmo ano, coincidentemente, no dia do seu aniversário, 20 de julho. Desde então, é coordenador do Grupo Infantil, ou seja, lá se vão 31 anos de dedicação e amor às crianças que deste grupo fizeram e fazem parte. Se orgulha em dizer que muitos dos que fizeram parte do Kinderland participaram ou participam de outros grupos adultos do município e até já têm filhos dos primeiros componentes do grupo infantil. Em 1993, foi criado o Grupo Juvenil, Grupo de Tradições Folclóricas Tanzerland, que durante um período também foi coordenado por Sigrid, mas preferiu ficar com os pequenos. Mesmo indo trabalhar em outros municípios, Domingos Martins, Santa Teresa, Serra, Vila Velha, estava em nossa cidade todos os finais de semana para ensaiar as crianças que têm seus ensaios nos domingos à tarde. Muitas vezes, por não ter local adequado para ensaiar, levava as crianças para ensaiar no quintal da garagem da casa de sua mãe. O grupo infantil, desde a sua criação, teve, em média, 12 pares. Para, a partir de 2017, começou a ter um aumento de crianças interessadas em participar e, em 2018, teve que dividir o grupo em duas categorias. Mirim, de 4 a 10 anos, e infanto-juvenil, de 11 a 13 anos. Atualmente, o grupo conta com aproximadamente 46 crianças e só faz crescer o interesse de outras crianças participarem. Cumpre destacar que SIGD faz parte do trabalho voluntariamente e, mesmo diante das adversidades e dificuldades, nunca desistiu. Ensina as crianças a gostarem da dança folclórica e respeitarem a cultura. Constrói-se amizades, fortifica os laços familiares, respeita ao próximo, respeita a adversidade e, principalmente, mantém-se a pureza e alegria das crianças. Atualmente, além de ser coordenadora do Kinderland, também dança e coordena o grupo de tradições folclóricas Pomerland. É uma honra parabenizá-las pelo trabalho e dedicação junto à comunidade santamarense, sendo uma das incentivadoras da divulgação das danças e, dessa forma, merece ter seu trabalho reconhecido e incentivado por este Poder Legislativo, mediante sua trajetória exemplar e sua dedicação. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadora para aprovação da moção e congratulação. E, em sendo aprovada, requeiro que seja enviado cópia à homenageada, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por esse Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de outubro de 2022, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 9/2022. Congratulo o senhor Martim Bolt, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. A presente moção visa homenagear o senhor Martim Bolt, que trabalha junto às comunidades santamarenses, sendo um dos incentivadores da divulgação da língua pomerana neste município. Martim Bold, pesquisador há mais de 30 anos sobre a rica cultura pomerana, nascido em Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, em 6 de junho de 1950. Trabalha junto às comunidades santamarenses, especialmente à comunidade pomerana. É representante legal da CURB, coordenador do grupo de dança Fritza Dança. Humorista, diretor de filmes, teatro, dança, roteirista de filmes, cineasta, escritor, poliglota, grande incentivador da divulgação da língua pomerana, agricultor orgânico, defensor do meio ambiente, difusor do uso de ervas medicinais e faz programa religioso na Rádio Pomerana. No ano de 1968, fez parte do início do primeiro grupo de dança pomerano intitulado Irmãos Alegres. Hoje é o coordenador do grupo Fritza Dance, onde ainda preserva todos os costumes e tradições dos pomeranos. Depois de saber os principais passos da dança, realizou uma longa e profunda pesquisa sobre a imigração e a cultura pomerana. Foi assim que, nos anos 70, com muitas dificuldades, começou a fazer várias visitas a idosos, ensaiando com eles passos que ainda não conhecia. Já produziu mais de 30 filmes de gênero, ficção, comédias, documentários, religiosos e dramas, gravados em língua pomerana e legendado em português para maior conhecimento da nossa cultura, dentre eles, Pomeslo, Diversão Pomerana, Registro de Santa Maria de Itibá, Picara Street, Briga de Divisa, Dai Kim, Este Cheque, Mora Clopa, Bate Barro, Reforma Agrária, A Barragem de Jesus Ensina, Fritz, Frederico e Guilherme, Pomerca, K. Casamento Pomerano, Os Germanos, Bate Barro, Tradição e Cultura, A Cidade Pomerana, A Briga Herdada. Realizador da primeira festa da imigração pomerana em 25 de julho de 1972, que hoje é tradicional festa do colono da nossa cidade. Produtor de 5 CDs religiosos e publicou 3 livros também religiosos. É uma honra parabenizá-lo pelos trabalhos e dedicação junto às comunidades santamarenses. Sendo um incentivador da nossa cultura, é digno e merecedor de ter seu trabalho reconhecido e incentivado por este poder legislativo, mediante sua trajetória exemplar e de dedicação, sempre representado à cultura pomerana através do seu brilhante trabalho. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação e, em sendo aprovada, requer que seja enviado cópia ao homenageado, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 19 de outubro de 2022. Vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, requerimento número 23/2022. Assunto: requer convocação do senhor Valdeci Jacob, secretário de Fazenda, a sua excelência, senhor Omar Francisco Tom, vereador presidente. Após cumprimentá-la respeitosamente, sirvo-me do presente para vir a vossa presença de vossa excelência requerer a convocação do senhor secretário da Fazenda, Valdeci Jacob, para prestar esclarecimento sobre a instituição da taxa de lixo. Respeitosamente, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 7 de novembro de 2022, vereador Luciano Alves da Silva.
Encaminho os projetos de leis e o veto para as comissões para análise e parecer. As indicações, as moções seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. O requerimento segue para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Nós temos 2 vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador, Adair Lourdes.
Quero cumprimentar o presidente e os demais vereadores e vereadoras, ao público presente. Bom, presidente, o que me traz aqui no pequeno expediente? Eu queria pedir desculpa à PAE. Primeiramente, eu agradecer pelo convite, mas depois pedir desculpa que não dava para mim ir no evento desde lá, porque realmente eu estava passando mal. Me deu uma dor de cabeça e dor na garganta, febre, e eu até fiquei de cama sexta-feira e não deu para mim ir. Eu pedi, queria muito ter ido, sabe, representar a PAE lá, mas não teve como ir, porque eu realmente estava passando mal e eu queria pedir desculpa à PAE. Falou, obrigado, só isso mesmo.
Convido o próximo orador escrito no pequeno expediente, vereador Rogério Schreda.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa, presidente Elmar Francisco Tão, Ivone Chilive Guilherme, Luciano Alves da Silva, em nome de Eginaldo Andreata, cumprimento todos os demais aqui presentes, em nome de Selene Jass, cumprimento os demais vereadores e vereadoras. Pela manhã, no dia 15, no feriado da programação da República, recebi diversos contatos dos familiares da senhora Eliana Detman Schroeder, que infelizmente teve a sua casa incendiada na região de Córrego do Ouro. Diante disso, imediatamente, entrei em contato com a dona Zildinha, secretária, no qual ela passou as informações para a Defesa Civil. E, posteriormente, fui ao local, o meu carro particular, e lá chegando, encontrei a Defesa Civil já realizando os trabalhos necessários de laudo para a futura demolição daquela casa. Então, a minha fala aqui hoje é agradecer o Corpo de Bombeiros, que esteve lá por 3 horas da madrugada, mais ou menos, ajudando a apagar o incêndio. Agradecer a Zildinha e a Defesa Civil. Encontrei lá Freitas e Fábio, que estiveram lá presentes. E fazer um apelo a todas as pessoas que quiserem ajudar a senhora Eliana Detman Schroeder, que ela perdeu tudo, perdeu tudo, nem roupa ela tem mais. E vou falar aqui dois telefones das filhas delas. 999-09-7733. O outro, 999-32-7975. Toda ajuda é bem-vinda, porque a pessoa, quando cai numa situação dessa, é lamentável, é muito triste você perder tudo. Então, acredito que se todo mundo ajudar um pouquinho, a dona Eliana vai reconstruir a casa dela e vai conseguir os móveis, as coisinhas dela de novo, como foi feito, né, dona Selena? Para aquela família também, ali em Santa, Alto Santa Maria, ali. Rio Parasita. Então, fica aqui o meu agradecimento. Zildinha, muito obrigado pelo atendimento. Diante disso, já fizemos o ofício para o secretário do interior providenciar a demolição da casa. O que sobrou vai ser colocado próximo ao terreno deles mesmo. Já fizemos o ofício diretamente ao prefeito e ao secretário. E agradecer. É muito bom quando a gente liga para uma pessoa 6 horas da manhã e ela atende a gente na maior destreza. Isso aí é compromisso com o município. Então, meu muito obrigado a todos.
Nós temos 4 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Elimar Véspera.
Bom dia. Em especial, pela primeira vez presente, um assessor meu na sessão. Obrigado, Lucas, pela presença. E em seu nome, cumprimento todos presentes aqui e os ouvintes da rádio. É, na sexta-feira tivemos o evento da APAE, foi muito bonito. Tá, eles leiloaram os quadros e fizeram, acho que, um bom dinheiro. Eu fiquei muito feliz e da forma que foi realizado, um ambiente familiar, nota 10. Também domingo tivemos a assembleia do sindicato lá no Cavalo Baio. 10, viu, Andreata? Estão de parabéns. Tá? Esteve presente o prefeito, o vereador Rogério, mas foi muito, muito legal mesmo. Gostei. Parabéns para vocês também. É, eu fiz a indicação para o prefeito contratar enfermeiros para as ambulâncias. O que está se acontecendo? O cara, quando vai pegar a ambulância, o motorista, ele leva o doente. E quem está ali dentro não está bem. Vai que na metade do caminho essa pessoa venha passar mal, quem vai socorrer? O próprio motorista? Já é lei de trânsito que nem celular não pode se falar quando estiver dirigindo. E o que vem acontecendo? O motorista da ambulância, ele não está indo mais sozinho. Ele passa lá no hospital e pega um enfermeiro e eles cedem. E aí o corpo de enfermagem lá do hospital fica desfalcado. Então, por isso que eu estou pedindo isso ao prefeito para contratar para cada ambulância um enfermeiro, um técnico, para ir acompanhando o doente na viagem. Eu tive bastante perguntas esses últimos tempos, principalmente pelo Zap, eu acho que os senhores vereadores também, sobre a barragem. Você mostra aí para nós como é que... Pois é, está vazia, está chovendo e tal, e por que, tá, né, a barragem está vazia assim? Então, a AGER, Agência Estadual de Recursos Hídricos do Estado, onde o senhor Fábio Arnett é o presidente, eles fazem um contrato, parece, de 2 em 2 anos, onde que eles usam a água da barragem para produzir energia. Que bom, né? E o nosso produtor rural para molhar a lavoura dele? É período de chuva? É. Mas vai que falha. A El Niño é doida. Uma hora o clima está assim, outra hora está assim. Vai que uma hora dessa não dê a chuva e nós vamos ficar sem molhar nossas lavouras? Sem energia a gente pode ficar, mas sem água, sem comida, sem verdura para molhar, a coisa não pode. Então, eu quis que lesse hoje o convite para o senhor Fábio Arnett vir se explicar como que funciona. Quem? A Santa Maria produz energia com a barragem. Nós temos algum benefício com isso? Não sei. Então, já estou protocolando hoje para convidar o senhor Fábio Arnett para expor isso para a gente, explicar como que funciona isso. Tá? Então, Deus sempre ajuda, né? Mas será que podemos confiar toda vez nesse período de chuva e a barragem cheia, eu não sei, né? Então, senhores vereadores, me ajude aí para ver se o senhor Fábio venha e vamos abrir o que, que é que está acontecendo com a nossa barragem, porque a barragem é um ponto turístico e ela vazia, me dá uma tristeza. Quando eu passo lá, vejo ela cheia, para mim é sinal de fartura, tá? Ela vazia daquele jeito ali, me dá tristeza, dá vontade de chorar.
Vereador Elimar,
sim,
me permite a parte?
Claro.
É, a gente sempre teve as reuniões lá na AGE, junto com o presidente do sindicato, é uma pessoa que sempre está batalhando nessa situação da água, sobre, eles geram energia, e a gente já esteve lá várias vezes, isso já teve com o deputado Adilson, e teve os vereadores, foi vários vereadores junto lá, e até hoje eles não resolveram essa situação. Mas o Ignaldo, a gente está se conversando, de a gente juntar uma equipe de produtores e ir para frente da AGE, para eles poderem resolver a situação, porque eles têm que baixar a lei ali, para não abaixar essa barragem tanto, porque quem sofre é nossos produtores, principalmente a região de Recreio, que afeta muito, que lá seca a água mesmo, aquela região. Então, a gente, é a única coisa de fazer isso aí, mas vamos esperar vir o coisa que está convidando, que você está convidando ele para vir aí, para a gente ver a proposta dele. Mas a situação, eles não dão o resultado de assinar aquele documento para poder resolver a situação da nossa barragem de Rio Bonito. Muito obrigado.
Pois é, presidente, a gente pensa, né, nós como os legisladores aqui, poxa, a barragem está em Santa Maria. Quem tem que mandar nela? Cadê o prefeito? Cadê a voz do secretário de meio ambiente e tal? Eles têm que procurar, nos dar uma satisfação. É aqui que nós matamos a sede da Grande Vitória, lá embaixo. Tá? Então, vai ser convidado e espero que ele nos traga uma notícia ou uma satisfação plausível, porque até então eu não consegui entender isso aí, não. Tá? Sim, vereador.
Oi. Se me permite a parte?
Sim.
Eu acho o seguinte, eu estou achando isso, né? Não é que ninguém me falou, que eu passo muito naquela barragem. E até então, ela sempre estava no nível, e até assim, eu sempre falava, nossa barragem nem abaixou muito. Né? Eu estou achando que eles baixaram essa barragem bastante esses últimos tempos, essa última semana, devido à previsão de chuva que nós tínhamos no estado do Espírito Santo. Porque, na verdade, tinha uma previsão de chuva no Espírito Santo de 200 milímetros em alguns lugares. E se essa barragem estiver praticamente cheia e der uma chuva forte, igual nós já tivemos aqui em Santa Maria, as consequências lá em Santa Leopoldina são muito graves. Porque, então, eles sempre costumam baixar essa barragem um tanto, mas sempre nesse período, porque quando vem essas chuvas mais fortes, quando eles têm a previsão de uma semana para outra já, eles abaixam para conter a água, para não dar inundações lá para baixo, Santo Leopoldino. É uma moda de eu ver, porque eu já vi isso várias vezes, em vários anos, que eles costumam sempre abaixar a barragem mais nesse período, porque quando vem essas chuvas mais fortes, que nós temos até hoje, amanhã, esse final de semana, bastante chuva ainda previsto. Tá? Mas vale chamar ele para ele explicar e saber por que foi abaixado, talvez até demais. Né? Obrigado pela parte.
Sim, vereador. Pois é, eu recebo, eu tenho um SMS que eu recebo sempre da Defesa Civil, não sei se isso é federal, estadual, onde que diz que vai vir chuvas pesadas, não sei o quê, não sei o quê. Naquele dia nem nuvem no céu não tem. Nem sempre isso bate, não. Tá? Então a gente vai deixar nossa barragem vazia desse jeito aí, assim, esperando pela sorte? Não sei, tá? Um outro assunto, fui parado na rua por uma pessoa, por que a quadra de esportes não está podendo ser usada? Principalmente à noite, o pessoal jogar um futsalzinho deles lá, tal. Assim, poxa, eu não sabia que não estava sendo usado. Vejo sempre as luzes acesas, liguei para o secretário Jardel e ele me explicou que na segunda e na terça a ginástica rítmica usa aquele espaço ali para as finalidades deles. Na quarta e na quinta, até as 20 horas, eles usam, o Graça Aranha usa para fazer educação física. Tá? E depois das 20 horas, A Secretaria de Esportes, junto com a Escola Cooperação, também tem alguns eventos ali. E o nosso pessoal que gosta de jogar uma bola. Nós não temos quadra aqui no centro. Nem todo mundo tem um carro ou uma moto, alguma coisa para se locomover até São Luís para jogar bola ali. Quando nós temos aí lugares esportivos onde se paga uma taxa. A pessoa joga a bola lá uma hora, duas horas, não sei, e aí para o cara se manter a iluminação e tal, ele cobra um valor. Mas está na hora de se pensar, tanto a Secretaria de Esportes, junto com a Secretaria de Educação, daqui no centro a gente ter um lugar esportivo, o pessoal poder jogar o futebol dele também. Estão falando que vai ter lá em cima no morro, estão fazendo? Que bom, que venha. Tá? Mas eu gostaria muito de entender por que que nosso futebol está se acabando. É um divertimento, é o que tira o cara do botequim, é o que faz a pessoa queimar as calorias desnecessárias dele. Então nós precisamos de uma quadra assim, aqui no centro, para jogar o futebol. Né? E fazer um campeonato. Cadê os campeonatos? Tudo bem que está tendo, mas só fora de Santa Maria. Nem todo mundo está podendo participar, porque não tem como se locomover até o local. Certo? Seria isso.
Vespinha, se me permite a parte?
Sim, Ivone. Bom dia.
Está tendo um campeonato, tá? Está tendo um campeonato agora, do masculino, está tendo do feminino, inclusive até dos jogos escolares está tendo, né? Então, assim, as quadras aqui de São Luís, Belém e do centro estão sendo usadas para essas atividades até, né? Recreio também está sendo usado? Acho que não, né? Recreio não, recreio nem Rio Posmoso, é só as aqui do centro mesmo. Mas está tendo os campeonatos, nesse período sempre tem. Né? Inclusive, Garrafão está participando em peso, e Rio Posmoso também, todas as escolas também. Obrigada.
Que bom, Ivone, que está tendo, pelo menos, né? Mas o pessoal aqui do centro não está podendo, não está participando. Por que o centro de Santa Maria não participa? Fica a minha pergunta aí. Muito obrigado.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Ivone Chirive Guilherme.
Bom dia a todos. Principalmente hoje também, o assessor do Vespinha, presente aqui o Lucas, meu assessor, Gerson, obrigada. E todos os demais, vi umas pessoas novas aqui hoje na sessão, que bom que vocês também vieram, né? A casa sempre é do povo, né? E dizer que hoje vocês ouviram aqui várias homenagens que vai ter para ser votadas, várias pessoas para serem votadas. Por que que eu coloquei essas pessoas? São algumas das nossas pessoas voluntárias do nosso município. Nós temos muitas pessoas voluntárias que fazem um trabalho belíssimo para a nossa cultura continuar viva no município. Isso é cultura pomerana, isso é cultura de dança, comida, língua e várias outras costumes. Né? E interessante, justo esse final de semana, quando teve a prova do Enem, o tema da redação foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Então, como é desafiador você conseguir fazer manter vivo os grupos de dança, os grupos de trombonistas, os grupos de língua pomerana, o proepo. Como é difícil você conseguir motivar as pessoas e fazer políticas públicas que essas pessoas sejam valorizadas. Então, eu coloquei aqui que, por este motivo, nós precisamos fazer cada vez mais políticas que ajudem a motivar essas pessoas. Eu tinha uma das pessoas que está aqui assistindo hoje, um dos grandes motivadores e exemplo para mim, na minha vida. Desde quando eu sou dançarina, eu já te conheço e sempre continuo mesmo atuando da mesma forma, com a mesma energia. Pessoas que se doam nos grupos de dança, pessoas que se doam na língua pomerana, pessoas que muitas vezes são esquecidas. Pessoas que muitas vezes não são valorizadas e nem muito menos um obrigado. E por isso nada custa a gente fazer uma homenagem, um simples obrigado, uma simples moção de aplauso. Nosso município faz até bastante, Nilton, você que está na secretaria agora. Não estou reclamando, nosso município na parte cultural, ela está até bem, né? Como nos grupos de dança, como eu sou coordenadora dos grupos de danças holandeses. Mas eu falo que a minha preocupação é sempre quem está coordenando. Quando essas pessoas desanimarem e não estiverem mais afim, será que os nossos jovens vão ter a mesma empolgação, a mesma animação que esses que estão sendo homenageados têm? Como a Gisela, por exemplo, que desde a sua juventude acompanha o grupo de dança e até hoje está lá, firme, brigando, porque não é fácil você manter um grupo de dança, não é qualquer um que aguenta, e é trabalho voluntário. Todas as pessoas que vão ser homenageadas aqui, espero que todos os vereadores estejam a favor, é trabalho voluntário. Então, parabenizar, falta ainda alguns, umas três pessoas que não me mandaram a documentação, que eu não posso inventar uma história, mas porque elas têm a sua própria história. Também essa semana, com certeza, todos os vereadores também receberam várias mensagens, ligações, sobre o que, que o prefeito, o executivo, mandou para a gente, sobre os reajustes, sobre as porcentagens, que já havia uma discussão entre os sindicatos, né, dos trabalhadores aqui, a Selene, umas coisas que a gente concorda, outras que a gente não concorda. E assim também é o nosso munícipe agora. Tem muita coisa que a gente precisa dar uma estudada antes da gente aprovar ele. Tá? Tem muita coisa irregular, tem muita coisa que não bate, tem muito grupos ali sendo divididos, que não podem ter aquela divisão. Então, a gente precisa sentar e ainda estudar isso melhor. Então, eu quero dizer, todas as pessoas que estavam ligando, se preocupando, podem ficar tranquilos, que não vai passar despercebida a nossa parte, estamos estudando, estamos esperando a parte jurídica, porque nossos profissionais aqui são muito bons, e depois disso nós também vamos fazer as nossas colocações. Tá? E a parte do magistério me procurou também bastante, a parte da educação, porque foi falado que em novembro agora ia mandar a parte deles, mas nós já estamos em novembro, né? Então, agora veio a parte administrativa, depois viria, então, a parte do Magistério da Educação. Mandei uma mensagem para o secretário jurídico, e ele disse que a ideia é fazer o reajuste, né, obrigatório, o piso, né, antes do concurso público. Então, assim, não sabe-se quando vai se fazer o concurso público ainda, né? Então, vamos aguardar a resposta deles direitinho. Mas estamos acompanhando, podem ficar tranquilos, que a gente sempre vai estar informando vocês. Também parabenizar a PAI pelo evento. Nunca tinha participado. Muito lindo, né? É uma ação muito bonita. Como nós temos artistas maravilhosos no nosso município. Como nós temos talentos, tanto alunos da APAE, quanto pessoas fora da APAE. Foi emocionante de se ver o trabalho. Também dizer, como o Adair diz, por motivos pessoais, né, meu filho mais novo não estava bem, não pude participar do evento do sábado, funcionários públicos, onde que estava muito motivada em ir, mas também sou mãe. Né? E meu filho estava febril, precisei acompanhar ele. E também já tinha me justificado, né, não pude estar na assembleia também, porque tinha culto com festa na paróquia da minha comunidade, São João de Garrafão, onde que faço parte do coral, e eu não poderia deixar também a minha comunidade lá e estar participando aqui na assembleia do sindicato. Mas já fiquei sabendo que deu tudo certo, que foi um arraso. Muito obrigada a todos e tenham todos um bom dia.
Vereador Joel cancelou. Convido a vereadora Selene Jasto.
Um bom dia a todos. Cumprimento o presidente, Omar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores. Não sei se está sendo transmitido na rádio hoje, tá? Então, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas, em nome da minha amiga Ilma, quero cumprimentar a todos que se encontram aqui neste plenário. Eu também tinha pensado em falar algo que bem recente agora, a Ivone já mencionou, né? Tive também a oportunidade, né, de participar do terceira vernizagem dançante, né, da APAE. Eu também nunca tinha participado. Para quem não participou esse ano, né, já pode se programar para participar no próximo ano. Esse é um evento muito lindo, né? Ali a gente vê quadros, né, de alunos da PAE que, né, que fazem, né, que são leiloados, e eu amei. Nunca participei, mas eu amei muito. Gostei, é muito bem organizado, estava tudo muito lindo. Então, parabéns, né, aos organizadores, à equipe da PAE, por ter realizado esse evento. Da mesma forma, também não consegui participar, né, da festa dos funcionários públicos, mas, pelo que eu vi, também foi um evento muito bom. Os funcionários que são associados, né, do sindicato, né, então merecem também ter um evento, tiveram lá seu evento. E domingo, da mesma forma, também, presidente do sindicato aí, não consegui ir. Tínhamos culto na nossa igreja, igual o ano passado. No passado era culto de crisma, e esse ano, de novo, bateu no mesmo dia. Também não consegui ir. E o segundo assunto, eu queria ver a possibilidade da gente fazermos uma reunião, não convocar a secretária de saúde, mas de convidar a Silene para podermos fazer uma reunião. Poderia ser, na minha parte, segunda-feira, lá para as 3 ou 4 horas, dependendo dos nossos vereadores, para poder a gente discutir sobre esse projeto de lei 56/2022, que já está aqui desde o dia 8 de setembro, para implantarmos o nosso SAMU lá em Garrafão, porque tá tendo muitas perguntas. Então, o projeto vai para lá, o projeto volta, depois vai para lá de novo, com novas questões, para poder, então, assim, a gente sentar com o nosso jurídico aqui, a Silene, de repente, se ela quiser vir com algum jurídico, alguma coisa, se tiver questões ainda que precisam ser esclarecidas. Eu, da minha parte, eu até já estou bem, assim, ciente, esclarecida. Mas, assim, para não ficar mais tempo parado esse projeto de lei, eu queria sugerir isso, presidente, se fosse possível.
Me permite uma parte, Celene? Sim. Vereadora, aquele projeto entrar em pauta hoje, em votação, só que a comissão faltou duas pessoas para assinar, dois vereadores para assinar. Ele ia ser votado hoje, porque a sessão foi marcada para segunda-feira, dia 14, com esse ponto facultativo, foi prolongado para hoje de manhã. E, nesse momento, acho que os vereadores não compareceram na Câmara, mas segunda-feira já vai entrar em pauta. Tá? Então, a gente já está organizando para botar em pauta, mas só falta dois vereadores dar o parecer. Muito obrigado.
Sim, eu acho que são esses dois vereadores que estão tendo algumas dificuldades ainda. Né? Tive com a Silene, tirei minhas dúvidas, né? Então, eu sei que eles me falaram que tem vereadores que ainda mandaram informações sobre esse projeto para poder eles estarem informando. Né? Então, assim, é por isso que acho que eles ainda não deram o parecer, mas é um consórcio, não é difícil de entender, como a gente já, o município de Santa Maria já é credenciado, o consórcio Pedra Azul, sim. Esse consórcio da região Polo Sul, ele funciona da mesma forma que o consórcio Pedra Azul, sim, só que o consórcio Pedra Azul, sim, ele não faz esse trabalho para implantar SAMU, para contratar esses profissionais da área de saúde. Porque hoje só tem essa modalidade para implantar um SAMU dentro do município. A prefeitura precisa se credenciar esse consórcio. E aí, quem vai ser responsável para a contratação desses profissionais é o consórcio, não é o município. Né? O município só vai repassar o recurso, uma parte, e uma parte o Estado, e depois também tem uma parte ainda que vai vir um recurso federal para poder estar ajudando com esse custeio. Mas, então, assim, eu queria muito, né, que eu sei que o Garrafão, a região alta, já está esperando muito tempo, os carros já estão disponíveis para poder implantar esse SAMU lá em Garrafão.
Obrigada por ter colocado, né, não, a gente não está querendo colocar empecilho, pelo amor de Deus, né, que não se veja dessa forma, mas a gente não viu descrito no projeto, por exemplo, que esse SAMU seria implantado em Garrafão. Né? Então, nosso medo é o seguinte, Garrafão, a preocupação é o seguinte, nós somos a comunidade mais distante de Santa Maria, do centro. Então, esse projeto é aprovado, depois não está escrito lugar nenhum que é para Garrafão, ele vai para qualquer outro lugar. Então, a gente quer que esteja escrito lá no projeto, em algum lugar, que seja para São João de Garrafão. Então, sim, para a gente se resguardar também, porque são pequenos erros que a gente pode cometer, pode ser, né, que mande para lá e depois não venha. Então, a minha preocupação é essa. Eu preciso também me preocupar com o povo de lá. Mas o restante está tudo ok. Eu não estou questionando a questão do consórcio, do sim, nada disso não. Né? É só mesmo colocar que vai ser para lá, porque depois, para a gente não ficar de novo nesse... Ficar lutando, né? É uma queda de braço, um para um lado, um para o outro, né? Só isso, obrigada.
Sim, mas pelo que a gente sabe, de repente faltou isso na mensagem, mas com certeza esse SAMU é para Garrafão. Está vindo dois carros novos, um que vai ficar aqui para o centro, para o SAMU aqui do centro, e outro já estão, todos os carros estão disponíveis para estar vindo já para o município, para ser implantado. Assim que for aprovado, esse, né, vai ser implantado e vai ser lá na subprefeitura de Garrafão, onde que esse SAMU vai ser implantado. Então, não precisa nem de alugar um espaço ainda lá, procurar um espaço em Garrafão. Tá, meu? Muito obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos espaço ao orador inscrito na tribuna livre. Convido o secretário de Cultura, senhor Nilton Capaz, assunto 19º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores.
Bom dia, presidente Omar Francisco Tom. Seu nome cumprimento a mesa e os demais vereadores. E bom dia também aos presentes aqui na Câmara, aos ouvintes da Rádio Pomerana. É muito bom para nós, né, recebermos um evento dessa grandiosidade, né, porque nós precisamos de leitores, né, nós precisamos de mais gente que leiam, que escrevam. E, com isso, a gente está incentivando as pessoas a despertar o interesse pela leitura e pela escrita também, né? Então, começa amanhã, aqui no auditório da Câmara Municipal, dia 17, né, às 18 horas, o 19º Congresso Brasileiro de Poetas e Trovadores. Esse evento será durante 4 dias de evento. Vai ter exibição de filmes culturais, sarau poético, serenata, desfile dos trovadores pelas ruas da cidade, lançamento e relançamento de livros de 40 escritores que já estão inscritos, que são de Santa Maria, da Grande Vitória, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Teremos ainda culto em trovas aqui na Matriz, no domingo pela manhã. O evento vai ser totalmente gratuito, é só a pessoa chegar na Câmara, fazer a sua inscrição, e nós teremos também apresentação de danças, porém vai ser no espaço externo da Câmara, né? Vão ser montado uma tenda lá fora, e as mesas com os lançamentos dos livros também. Né? A gente agradece muito o empenho do vereador Rogério, o Elimar, que teve o primeiro contato com o presidente da Academia de Letras da Serra, o Clério Borges, a Diomedes, que também está sendo a parceira com a gente, né, o município está sendo parceiro, e várias empresas que estão ajudando, né, a Academia de Letras da Serra, a Academia de Letras e Arte e Cultura de Santa Maria de Etibá, a Rádio Pomerana, o Jornal Nova Notícia, o comércio e, principalmente, as escolas do município. Foram realizadas diversas oficinas nas escolas e dali saíram muitos poemas que foram para o concurso literário, que já foi divulgado e vai ser publicado no Jornal Nova Notícia, numa edição extra que sai durante o evento também. Então, todos estão convidados. Eu sei que alguns vão ser homenageados, né, pela participação. Várias personalidades envolvidas com cultura, e meio ambiente vão ser homenageados com a comenda do Bicentenário da Independência e Defensor do Meio Ambiente. Essas eram as minhas palavras. Então, Santa Maria de Etibá passa a ser a capital da trova do dia 17 ao dia 20 de novembro. Estão todos convidados.
Obrigado, Nilton, pelo trabalho que você vem fazendo na secretaria. Isso é importante para o nosso município, trazer essas pessoas e fazer essa homenagem às pessoas que merecem esse apoio. Muito obrigado. Voltamos ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei 40/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Paz, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 40/2022, que institui ou inclui no calendário oficial dos eventos do município de Santa Maria de Itibá o Dia do Músico no município de Santa Maria de Itibá e de outros providentes de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Conforme consta no projeto, o Dia do Músico deverá ser comemorado anualmente no dia 22 de novembro. O projeto será regulamentado por meio do decreto. Desta forma, não havendo incondicionalidade, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de novembro de 2022. Presidente Rogério de Schroeder, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 40/2022. Coloca em discussão o requerimento número 23/2022. Requer a convocação do secretário da Fazenda, senhor Valdeci Jacó, para esclarecimento sobre a instalação da taxa de lixo de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Nós não temos nenhuma hora na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 21 de novembro de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.